Ora, boa tarde, senhores deputados e os sindicatos dos médicos dentistas. Cumprimentava o Dr. João Neto, a Dra. Luciana Coutinho e o Dr. João Azevedo, que vem aqui em representação dos sindicatos médicos dentistas. O objetivo desta nossa sessão de hoje é, portanto, ouvirmos o Sindicato dos Médicos Dentistas no âmbito do Grupo de Trabalho para a Criação da Carreira de Medicina Dentária. A nossa grelha de tempos determina que o sindicato terá 10 minutos de intervenção inicial, depois cada grupo parlamentar irá dispor de 5 minutos e no final a entidade terá mais 10 minutos para as respostas que entender por convenientes. E portanto, sem mais delongas, passava a palavra ao Dr. João Neto, tem 10 minutos para a sua intervenção inicial. Muito obrigado.
Olá, muito boa tarde, excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimas senhoras e senhores deputados. Em nome dos sindicatos médicos dentistas, agradeço o convite para estar nesta magna casa da democracia e saudamos também os grupos parlamentares do Partido Socialista e do PAN pelas iniciativas legislativas em debate. A criação de uma carreira de medicina dentária, especial de medicina dentária, no Serviço Nacional de Saúde não é uma mera cedência corporativa. É um favor que fazem à nossa classe. É uma urgência nacional que, para finalmente integrar a saúde oral na saúde geral dos portugueses. Senhoras e senhores deputados, neste momento vivemos numa realidade profundamente caricata e incompreensível. Portugal é um país com excessos mais dentistas. Neste momento temos quase três vezes mais do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E, no entanto, assistimos de braços cruzados à fuga massiva destes profissionais para o estrangeiro. Enquanto mantemos piores indicadores da saúde oral dos países da União Europeia. Somos também, vergonhosamente, o terceiro país da OCDE, onde a população tem maior dificuldade no acesso a estes cuidados. E porquê? No nosso ver, porque em Portugal nunca houve nenhum planeamento da saúde oral em Portugal. Nunca houve nenhuma estratégia. E também, fundamentalmente, nunca houve uma coragem política para fazer reformas a nível da saúde oral. Ou seja, a saúde oral dos portugueses foi sempre esquecida para o segundo plano. Esperamos então, por isso, que a criação desta carreira seja o primeiro passo firme para reverter esta situação. É absolutamente obrigatório contratar mais médicos dentistas, inclusive para fixar no interior do país que tanto faz falta. Os atuais cerca de 150 profissionais que exercem no SNS são uma gota do oceano. Não chegam para as necessidades portugueses. Enfatizo isto, só 6% dos portugueses é que recorrem às consultas de medicina dentária do SNS. 6%. Antes de entrarmos em detalhes, importa fazer um esclarecimento prévio, definitivo e categórico a esta comissão e também relembrar ao Ministério da Saúde sobre quem somos. Os médicos dentistas são profissionais de saúde, uma especificidade única e de altíssima responsabilidade. Nós fazemos o diagnóstico, desenhamos o plano de tratamento, executamos o tratamento clínico, realizamos e interpretamos os meios auxiliares de diagnóstico e prescrevemos a terapêutica. Temos autonomia clínica e científica total. Por isso, deixamos aqui um aviso claro e intransigente. Não aceitamos, sob pretexto algum, e sem qualquer desprimor para outras funções, a tentativa ultrajante de nos catalogar como meros técnicos superiores. Nós não somos administrativos da saúde, nós não somos burocratas, nós não somos técnicos superiores. Nós somos uma especialidade médica, e como tal, exigimos e não prescindimos de uma carreira médica específica no SNS. A saúde oral não pode continuar a ser o parente pobre do SNS, como referi anteriormente. E os médicos dentistas não vão tolerar ser tratados como profissionais de segunda por quem governa. Senhoras e senhores deputados, a boca não está separada do corpo. Está amplamente provado pela ciência e o impacto direto e devastador das doenças orais em patologias sistémicas graves, como diabetes, como doenças cardiovasculares, como doenças neurológicas. Não é possível desenhar uma política de saúde pública eficaz sem integrar a medicina dentária nos cuidados de saúde primários. Esta integração é chave para a verdadeira prevenção, para a literacia em saúde e para a redução drástica da dor, da infecção e da perda da capacidade funcional. E para problemas que podem causar absentismo laboral. Mas, além dos cuidados primários, há uma necessidade gritante e vergonhosa que urge combatar. A medicina dentária tem que ser integrada com a máxima urgência no ambiente hospitalar, assegurando uma rede eficaz de urgências de medicina dentária em Portugal. Senhoras e senhores deputados, não se podem lembrar unicamente dos médicos dentistas a quando de uma dor dentária aguda. Pensar que o que é que um cidadão português, se tiver uma dor de dentes um sábado à noite, onde é que vai recorrer? Se for recorrer a uma urgência geral, às vezes espera horas, horas e horas, 10, 12 horas, e simplesmente depois de ser atendido, além de entupir as urgências como estão, o que é que vai acontecer? Vai acontecer, vai estar 10, 12 horas e simplesmente vai ser o quê? Feito administração ou vai ser medicado para depois poder ir ao médico dentista. Se tiver dinheiro, ir para a privada. Temos que pensar nisso. É vossa responsabilidade institucional legislar e estruturar o sistema antes que a dor apareça e o utente fique desamparado à porta do hospital. Ora, para que esta nova carreira especial seja viável e justa, ela só fará sentido se assegurar condições de trabalho genuinamente dignas e atrativas. Não serve nada aprovar uma designação formal, um diploma de papel para propaganda política, se o conteúdo regulamentar for vazio. O Sindicato dos Médicos Dentistas exige que esta carreira assente em pilares laborais inegociáveis. Primeiro, contratos que garantem estabilidade e ponham fim à precariedade. Segundo, progressões na carreira e tabelas salariais justas, que reflitam a enorme complexidade, diferenciação e especificidade da nossa profissão. Terceiro, a instituição de um regime de dedicação exclusiva opcional, valorizando quem quer dar o seu máximo ao serviço público. Quarto, uma carga horária fixa de 35 horas semanais, em paridade com a absoluta com as restantes carreiras médicas e da administração pública. E quinto, a consagração de tempo protegido no horário de formação, avaliação, formação contínua especializada e participação ativa em projetos de saúde pública. Só com este pacote de dignidade laboral será possível fixar profissionais no SNS, travando a fuga em massa de talento para o setor privado ou até mesmo para o estrangeiro. Relembro que, neste momento, 50% dos médicos dentistas querem emigrar. E para que não restem dúvidas sobre o nosso pragmatismo e sobre o nosso empenho, iremos fazer chegar a esta Comissão uma documentação detalhada com o contributo formal do SMD para a discussão da especialidade desta carreira, que eu vou fazer chegar ao Grupo de Trabalho, contendo propostas concretas de redação legislativa, artigo por artigo. Bem, passando à arquitetura estrutural do sistema, o Sindicato dos Médicos Dentistas traz a este debate a exigência para o funcionamento das unidades locais de saúde. Defendemos, de forma intransigente, a criação de um serviço independente de saúde oral nas OLS. Não aceitamos e rejeitamos liminarmente que a medicina dentária fique submetida, integrada ou coordenada pela especialidade de saúde pública. A nossa autonomia exige uma estrutura própria. Este departamento independente de saúde oral será obrigatoriamente coordenado por um médico dentista. Será este departamento autónomo que ficará responsável pela gestão, coordenação do atual Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral Local, pela coordenação das higienistas orais, pelas consultas de saúde oral no Centro de Saúde e, crucialmente, pelas urgências hospitalares da nossa especialidade. Não aceitaremos que a gestão clínica da nossa profissão seja feita por quem não tem competência técnica ou científica na nossa área. Por fim, senhoras e senhores deputados, uma linha vermelha que o sindicato assume perante este Parlamento. Exigimos integração imediata, extraordinária e sem penalizações de todos os atuais colegas que já asseguram todos os dias o funcionamento do serviço público na corda bamba dos recibos verdes e dos contratos de proteção de serviços irregulares. Relembro, alguns estão há mais de 30 anos a trabalhar no SNS. Um terço desses colegas estão contratados como técnicos superiores e dois terços estão a recibos verdes. Falsos recibos verdes. Ok? Desses dois terços de falsos recibos verdes, alguns estão contratados diretamente com as OLS e outros estão contratados pelas empresas de trabalho temporário. Relembro, há colegas a oferecerem pagos pela empresa de trabalho temporário à volta de 7 euros a hora brutos. 7 euros a hora brutos. Enquanto que o Estado paga mais de 23, 24 euros a essa empresa de trabalho temporário. É uma profunda hipocrisia e uma ilegalidade moral o Estado exigir dedicação e cumprimento e horários a estes profissionais enquanto lhes nega os direitos laborais e básicos. Caros deputados e deputados, o Estado não pode continuar a comportar-se como o patrão mais precário e abusador dos médicos dentistas em Portugal. Criar esta carreira exige integrar primeiro com justiça e quem veste a camisola do SNS. A decisão está nas vossas mãos. Nas próximas semanas vai ditar se a saúde oral em Portugal continua a ser um luxo de quem pode pagar ou um direito de todos os cidadãos. O SND apela ao vosso voto favorável e ao vosso sentido de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. João Neto. Passávamos agora a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do PSD, Sra. Deputada Sofia Machado Fernandes. 5 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente do Sindicato dos Médicos Dentistas, Dr. João Neto, e em seu nome cumprimento também os restantes elementos da direção que o acompanham. E desde já também o Grupo Parlamentar do PSD dá-vos as boas-vindas e agradece muito a vossa presença cá hoje. O Sr. Dr. João Neto já fez aqui uma ampla explicação sobre a necessidade da medicina oral, de uma boa medicina oral nos portugueses, e isso parte pela questão de termos médicos dentistas no SNS, que foi sempre aquilo que nunca tivemos, e portanto acompanhamos também essa necessidade, entendemos essa necessidade, e E temos vindo a acompanhar todo este processo dos médicos dentistas dos últimos anos que entretanto, foram colocados nas USFs. Hoje em dia são chamadas também, juntamente com os hospitais, em ULS. Portanto, este processo já começou há uns anos, em que havia os protocolos com a ARS com as câmaras municipais, os dentistas eram colocados, mas sempre tudo muito ad hoc, se é permitida a expressão, e o senhor já aqui explicou. E, portanto, temos vindo a acompanhar, temos aqui bastante apreensão com esse facto, e nomeadamente também pelo facto de haverem mais gabinetes, porque, entretanto, o PRR, juntamente as ULS, com os apoios do PRR que criaram mais gabinetes médicos, de médicos dentistas, mas, na verdade, muitos desses gabinetes continuam vazios, só mesmo com o equipamento que estão fechados. E, portanto, vemos essa situação com muita apreensão. E a vossa vinda cá hoje prende-se exatamente pelo facto de vos ouvir, e já, como eu disse, o Sr. Presidente e o Dr. João Neto já aqui explicou muito bem a vossa posição, mas tinha aqui duas questões que gostaria de ver esclarecidas. A primeira era como o sindicato avalia o impacto da criação desta carreira que poderá ter na capacidade de atração e fixação de médicos no SNS. Todos nós sabemos que muitas vezes não são carreiras atrativas. E a segunda questão é se, na visão do sindicato, a criação da carreira de medicina dentária no SNS é, no fundo, para regularizar os atuais prestadores de serviço enquanto dentistas que existem no SNS, ou se prevê que possa haver uma evolução da carreira em contexto hospitalar num futuro próximo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu não sei se, do ponto de vista técnico, já está resolvida aqui a questão. Ainda não. Sr. Deputado Armando Grave, do Partido Chega, se quiser fazer a intervenção do outro lado, ajudava a agilizarmos aqui a nossa reunião. Portanto, Sr. Deputado Armando Grave, do Partido Chega, tem também 5 minutos para a sua intervenção. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Sindicato dos Médicos Dentistas, na presença do Dr. João Neto, da Dra. Luciana Coutinho e do Dr. João Azevedo, a vossa presença aqui e a continuidade das prestações que nos têm trazido aqui a esta casa. Senhoras e senhores deputados, o Chega reconhece a importância da criação da carreira de médico-dentista, considerando-a um marco essencial para afirmar a saúde oral como uma dimensão estruturante da saúde pública em Portugal. A saúde oral não pode continuar a ser tratada como uma componente acessória da saúde humana. Trata-se de uma área fundamental com impacto direto na qualidade de vida, na prevenção das múltiplas patologias e na sustentabilidade global de todo o sistema de saúde. Sem nunca esquecer o tipo ou os elementos típicos de uma carreira profissional, não pode deixar de ter relevância reconhecer que a criação de uma carreira própria para os médicos dentistas representará um avanço significativo para a valorização destes profissionais, para a estabilidade do exercício da profissão, para a consolidação de respostas públicas eficazes e para garantir o acesso de todos os portugueses a cuidados de saúde oral em tempo útil. Durante demasiado tempo, a visão do Serviço Nacional de Saúde relativamente à medicina dentária foi redutora, desajustada e profundamente ultrapassada, desvalorizando o impacto clínico, social e económico de uma intervenção preventiva e atempada nesta área. Paralelamente, e conforme o Sr. Doutor referiu, e tendo em conta o que o Sr. Doutor referiu, muitos médicos dentistas continuam sujeitos a vínculos precários E a modelos de enquadramento profissional, penso que este é um vosso texto, ou vem de um vosso texto, desadequados à natureza altamente diferenciada das funções que desempenham. Durante anos, estes profissionais exerceram atividade clínica efetiva sem que existisse o correspondente reconhecimento institucional, funcional e remuneratório. Ignorar a saúde oral significa agravar problemas de saúde, aumentar custos futuros para o Estado e comprometer o bem-estar da população. A Organização Mundial de Saúde releva as doenças orais como um problema de saúde pública de grande magnitude e assinala a necessidade de integração progressiva no Serviço Nacional de Saúde. Por isso, o poder político não pode continuar a demitir-se da responsabilidade de assegurar a todos os portugueses cuidados de saúde oral acessíveis, dignos e eficazes, e não que sejam somente 6% que tenham acesso a este tipo de cuidados. Neste sentido, importa colocar algumas questões que considero fundamentais. Como os senhores doutores sabem, seriam imensas as questões, nós não temos tempo. Portanto, vou colocar só algumas. A transição prevista que coloca os atuais profissionais da categoria de médico-dentista assistente é considerada adequada e justa face à experiência e às funções já desempenhadas, que entretanto já têm desempenhado? Entendem que os modelos propostos garantem uma valorização efetiva da componente clínica e assistencial da medicina dentária no Serviço Nacional de Saúde? Que modelo de progressão na carreira e de avaliação de desempenho consideram mais ajustado para assegurar uma verdadeira valorização profissional? E ainda, mais duas, que medidas consideram indispensáveis para garantir a fixação de médicos dentistas no setor público e também no interior do país, como referiu, evitando a fuga destes profissionais para outras regiões do país que não é o interior e para outras regiões de fora de Portugal, dentro da Europa. Tendo em conta as atuais dificuldades no acesso da população a consultas de medicina dentária no Serviço Nacional de Saúde, quais são, no vosso entendimento, os principais obstáculos estruturais que entendem urge ultrapassar? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se o microfone da Sra. Deputada Eurídice Pereira está já a funcionar. Já? Muito bem, então passava ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Eurídice Pereira, tem 5 minutos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a delegação do sindicato e dizer-lhes que o nosso entendimento de institucionalmente chamar aqui 5 entidades, não obstante o nosso projeto de lei que apresentámos, ter tido uma votação absoluta, expressiva, foi aprovado por unanimidade, podia dispensar ouvir-vos, até porque ouvimos muitas vezes na preparação, inclusive, do documento, e ouvimos sempre as vossas preocupações, mas entendemos que não devia de ser assim. Entendemos que devia de haver um momento da especialidade, porque até porque a intervenção que fez foi até muito mais além, foi para o futuro relativamente à saúde oral, foi muito para além do próprio documento. Mas é sobre ele, neste momento, é efetivamente sobre ele que nós nos temos que pronunciar. E a pergunta chapéu, que no fundo acabará por responder a tudo, não obstante eu ter interpretado no final da intervenção o apelo ao voto novamente unânime no final do processo, obviamente que é bem nota de que estão confortáveis. Mas há a pergunta de papel que tem que ser feita, é se efetivamente esta iniciativa cumpre os objetivos fundamentais para a criação da carreira de médico-dentista, sabendo nós que o desenho que fizemos do documento aponta uma parte significativa que tem a ver com as posições remuneratórias e as remunerações para uma fase negocial com o Governo e entendemos que assim devia de ser. Até porque o princípio do Partido Socialista é que as carreiras elas são criadas pelos governos, pelos executivos, e fizemos um processo muito transparente relativamente a este caso excepcional. Dissemos, fizemos um projeto de resolução, foi até apresentado um prazo, ele foi aprovado, um prazo de 120 dias, e foi perante, depois questionámos o Ministério da Saúde, e foi perante esta evolução no tempo que decidimos fazer a apresentação, até porque nós tivemos um governo, como sabem, uma Assembleia da República de maioria absoluta interrompida, um dia a história contará porquê que se interrompe uma maioria absoluta, mas isso fica para a história, mas o facto é que eu tive depois acesso à documentação, está em meu poder, o quanto a situação estava avançada, de maneira a sair quer um decreto-lei, quer uma regulamentação. Bom, mas nós, o passado é passado, estamos no presente, foi muito importante que a Assembleia da República se pronunciasse em uníssono, é uma coisa que é boa para todos, obviamente, e em particular para o reconhecimento dos médicos dentistas. Com a pergunta que eu fiz, a tal pergunta chapéu, se o diploma cumpre os objetivos, porque é isso que estamos aqui a procurar saber, eu queria recordar que procurámos desenhar a carreira pluricategorial, ela tem efetivamente três categorias, que há uma diferenciação nela própria dos seus conteúdos funcionais. Definimos qual era o tipo de aplicação, o tal contrato individual de trabalho nas entidades públicas empresariais e, portanto, ficou também claro, como costuma ser com a constituição das carreiras, e definiu-se o perfil profissional, os deveres funcionais, a qualificação, e aqui fizemos muita questão de estabelecer a questão dos graus para que houvesse também uma carreira valorizada do ponto de vista da qualificação e da preparação dos seus próprios profissionais, dando aqui à própria ordem, exatamente na definição ou na entrega do grau de especialista mediante o título da tal especialidade. Fizemos a definição do conteúdo funcional, a definição do conteúdo da categoria, as condições de admissão, o recrutamento e como é que se faz também a mudança de carreira. Uma questão muito importante que tem a ver com a transição da carreira dos técnicos superiores que aqui referiu e que hoje estão no SNS nessa condição, os chamados do quadro, digamos assim, e que têm essa condição e, portanto, definimos como é que essa transição é efetivamente feita e definimos um prazo para que essa transição ocorra. É no máximo 90 dias, a partir de um despacho, o que significa para que essa transição ocorra no período de tempo de 90 dias, peço desculpa, é também essencial que o Governo neste prazo defina as remunerações, porque quando se transita da carreira tem que se saber, obviamente, o que é que, como é que se é remunerado. Estou mesmo a terminar, não? Muito obrigada. Dito isto, só dar nota de que nós fazemos questão a seguir, e eu espero que a Câmara, enfim, tenha a votação que teve na fase inicial, de fazer uma recomendação à ACSS no sentido de construir uma norma de orientação para que todas as OLS relativamente aos prestadores de serviços possam, nos programas de concurso, poder ser valorizadas e não se esqueçamos efetivamente do que referiu, que os prestadores de serviço estão lá, obviamente que aqui é para os técnicos superiores, mas eles não podem ser esquecidos e pode-se resolver a situação com a valorização nos procedimentos concursais. Portanto, obrigado, a minha pergunta é se de facto está em condições o diploma.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento o Sindicato dos Médicos Dentistas. Eu vou abreviar aqui um bocadinho as considerações, porque já estamos na fase do processo em especialidade e eu queria fazer aqui um conjunto de perguntas bastante concretas sobre, nomeadamente, o projeto de lei do Partido Socialista, que foi aprovado, porque, independentemente de ter sido aprovado por unanimidade, há aqui questões que eu que no nosso grupo parlamentar, no nosso entender, deviam ser esclarecidas. Em primeiro lugar, queria perceber qual é a avaliação que fazem deste projeto, se vai no sentido positivo ou não, pronto, o que é que vos preocupa mais, o que é mais positivo, o que é mais negativo e o que é que vos preocupa. Depois, perguntar relativamente ao ingresso na carreira, se não falta aqui uma categoria de ingresso na carreira, portanto, uma categoria prévia à de médico assistente. Isto é uma pergunta. Depois, relativamente aos graus, aquilo que está a ser, que está no projeto de lei, pronto, são os graus de generalista e especialista. Por exemplo, no caso da Madeira, existe especialista e consultor, um bocadinho na linha com aquilo que existe na carreira médica. Pergunto o que é que para vocês faz sentido que seja. Depois, relativamente a esta questão da, à questão da transição para a carreira, eu pergunto, já que abordaram isto, mas existem muitas situações diferentes. Vocês explicaram bem as várias formas como nós temos hoje dentistas a trabalhar, médicos dentistas a trabalhar dentro do SNS. E, de facto, são muitas formas diferentes e aquilo que eu pergunto é se aquilo que está previsto na transição salvaguarda todas as situações que existem no SNS e no setor social. E, por exemplo, preocupa-me, nós agora ouvimos a deputada Eurídice a dizer que a questão das prestações de serviço, parece-me que isto devia estar assegurado no projeto de lei, não é haver uma norma posterior ou uma orientação posterior para assegurar estas situações. A mim parece-me que isto deve estar assegurado dentro do projeto de lei, é aquilo que vos queria perguntar, se faz sentido que esteja ou não. E depois também, no caso, por exemplo, dos médicos dentistas, que alguns já têm contratos de trabalho em funções públicas, nós estamos a falar aqui de uma transição dos sítios, mas faltam os outros, portanto, novamente, está-me a preocupar aqui a questão da transição. Nós, de facto, estamos a falar de poucos profissionais atualmente a trabalhar, mas são muitas situações diferentes e parece-me a mim que não estão todas devidamente salvaguardadas neste projeto de lei. Aquilo que eu pergunto é como é que vem que podia estar. Depois, relativamente à matéria do recrutamento, da forma como está previsto no projeto de lei, pergunto se isto faz sentido, se estão confortáveis com aquilo que está escrito, com o desenho da forma de recrutamento. E no final, a pergunta é um bocadinho mais aberta, que é o que é que falta? Ou seja, o que é que falta pôr neste projeto de lei, ou clarificar neste projeto de lei? Há pouco falaram, já, acho que falaram na vossa intervenção inicial, nomeadamente aos cargos de direção, desfias, como é que isto tem que estar previsto também na carreira, portanto, ou seja, independentemente do projeto ter sido aprovado por unanimidade e nós concordamos e obviamente é uma situação que já se arrastou há demasiado tempo e nós podemos, e como sabem, a posição da Iniciativa Liberal inicialmente, podemos discordar da necessidade de haver, do modelo de incluir médicos dentistas dentro do SNS, mas nós já não estamos nessa fase. A verdade é que há investimentos, eu disse isto na intervenção que fiz no plenário, há investimentos que foram feitos, há pessoas a trabalhar atualmente em situações que não fazem sentido absolutamente nenhum e, portanto, esta carreira faz todo o sentido de ser criada. Agora, independentemente de nós concordarmos com isto, parece-nos que ainda que este projeto precisa de ser melhorado em muitos aspectos, e é por isso que aqui estamos, também depois pedir-vos, eu creio que já disse que nos ia enviar depois contributos por escrito, porque depois é sempre mais fácil olhar para uma redação já feita, mas no fundo é esta a nossa preocupação, é garantir que este projeto de lei, que vamos fazer isto da forma certa e que vai abarcar todas as situações possíveis. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do LIVRE, o Sr. Deputado Paulo Moacho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o Dr. João Neto e a restante delegação. E agradeço aqui a presença. Bom, também vou tentar não fazer muitas considerações genéricas, porque acho que estamos todos alinhados, os projetos também foram aprovados por unanimidade, portanto há esta vontade, no fundo, de criar esta carreira, de criá-la no SNS e de no fundo, fazer essa integração. Na verdade, como sabem também, o LIVRE também também levou um projeto à discussão que não passou. Mas do nosso ponto de vista tinha algumas diferenças relativamente aos projetos que estão aqui em discussão, que é relevante nós recuperarmos, nomeadamente esta questão da integração dos profissionais. Nós não podemos dizer que não nos podemos esquecer dos recibos verdes, mas na verdade esquecermos deles nas propostas que estão aqui em cima da mesa. E, portanto, do nosso ponto de vista, é importante que no trabalho de especialidade, efetivamente, não nos esqueçamos de todos os profissionais, seja qual for a forma jurídica que estão a exercer esta profissão, não nos podemos esquecer deles. Ou também, por exemplo, a questão da garantia das posições remuneratórias, porque caso contrário, nós sabemos o que é que vai acontecer. Aquilo que já aconteceu noutras profissões, noutras áreas, em que daqui a um ano, daqui a dois anos, vamos começar a receber os profissionais porque vão se sentir defraudados, porque criou-se a carreira, mas eles depois são colocados numa posição remuneratória inferior àquela que tinham e se calhar até ficam a perder dinheiro. E, portanto, nós temos que garantir à partida, ainda por cima não estamos a falar de um universo assim tão grande de profissionais, e, portanto, temos que garantir que neste processo vamos fazê-lo com toda a justiça e sem criar estas situações que depois, no fundo, vão gerar mais problemas para o futuro e mais descrédito, em primeiro lugar, para a própria Assembleia da República, do meu ponto de vista muito, muito pessoal, quando estas situações são perfeitamente evitáveis e muitas vezes estamos a ser alertados para elas e não podemos depois ignorá-las. Mas, em todo caso, sobre os projetos, também queria, no fundo, pedir a vossa avaliação global sobre estes dois projetos que estão aqui em discussão, quais é que são os pontos também que entendem que podem merecer alteração ou uma melhor reflexão. Nós também sabemos que na região autónoma da Madeira já existe uma carreira de médico-dentista em funcionamento, que também essa regulamentação também tem muitas diferenças relativamente aos projetos de lei que estão aqui em discussão. Perceber também a vossa opinião sobre essas diferenças, se no fundo faz sentido ou se também se deveria no fundo aproximar o modelo que está aqui a ser trabalhado também desse modelo, se consideram que também devemos aproveitar a discussão destes projetos para integrar na lei também algumas matérias que digam respeito aos parâmetros remuneratórios, ou se essa questão também, do vosso ponto de vista, até enquanto sindicato, se deve ser remetida integralmente para a negociação coletiva, e também no que diz respeito à estrutura da carreira. Mais uma vez, aquilo que existe na Madeira é um pouco diferente daquilo que está aqui previsto nestes projetos de lei. Também perceber a vossa, no fundo, a vossa visão sobre essa matéria, sobre as categorias que estão aqui previstas, sobre a própria lógica entre os vários graus e categorias, e se há alguma coisa também que, desse ponto de vista, se possa tentar aperfeiçoar neste trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o PAN, Sr. Deputado Inês Sousa Real. 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento também não só o Sr. Presidente do Sindicato, mas também a restante comitiva. Relativamente a esta matéria, que não é uma matéria nova na Assembleia da República, tendo em conta que nas passadas legislaturas houve, de facto, várias recomendações que foram aprovadas, onde se incluía também uma recomendação do PAN, para que sucessivos governos dessem cumprimento àquela que era uma exigência do setor, a existência de uma carreira especial de medicina dentária. Parece-nos que, para além dos projetos aqui em discussão, e tendo em conta que as particularidades que hoje nos impõem em matéria de arrastamentos, permitem apenas que na especialidade se possa densificar algumas das dimensões. E, nesse sentido, há aqui algumas questões que nos continuam a preocupar, que podem agora ser objeto de proposta de alteração, como é o caso não só de harmonizar com o regime já existente na região autónoma da Madeira, mas também não esquecendo que os Açores também, os profissionais que exercem funções nos Açores também, de alguma forma, devem ver vertidas normas que possam, de alguma forma, abrangê-los, e nesse sentido se consideram que deve ser deixada para a regulamentação e para a concertação social com não só os sindicatos, mas também de alguma forma com os profissionais do setor que possam aqui estar representados e a ordem dos médicos dentistas, e nesse sentido também se consideram que deve estar em diploma autónomo ou já nestas alterações. Por outro lado, também no que diz respeito à parte formativa, porque na medicina dentária, tal como acontece noutras áreas de especialidade da medicina, sabemos que a dimensão da especialidade acaba por ter um peso muito relevante na vida de um estudante de medicina, depois em particularidade com as diferentes especializações, e nesse sentido se consideram que, sobretudo na parte das categorias, ou até mesmo depois por via da regulamentação, se deve acautelar também uma maior proteção para combater não só a precariedade, mas também não desincentivar esta dimensão da formação, que acaba depois por não ter o devido reconhecimento ou valorização. Por fim, há uma questão também, para não, isso contando aqui com a boa tolerância do Sr. Coordenador, há uma questão também que nos preocupa e que já tinha sido objeto de um projeto de resolução do PAN, que se prende atualmente com a contratação dos médicos dentários em todo o território nacional e até em diferentes contextos. Recordo-me, por exemplo, em contexto prisional, em contexto escolar, e, portanto, tendo em conta estas necessidades que o território tem e que não são as mesmas do ponto de vista da cobertura, se entendem que as iniciativas já podiam ou não acobertar esta situação ou se de facto devemos deixar depois para posterior regulamentação para não estarmos aqui a ir contra aquilo que possam ser estas especificidades. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais nenhum grupo parlamentar aqui representado, passávamos então para a última parte da nossa audiência com uma resposta final. Passava a palavra ao Dr. João Neto, 10 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores e senhores deputados, pelas intervenções, perguntas, acima de tudo, pela preocupação que os deputados, os senhores deputados, demonstraram nesta ronda única. O que é que acontece? Eu vou tentar responder a todas as perguntas e acho que vou conseguir chegar a todas as perguntas. Bem, nós temos que fazer um enquadramento de tudo que se passava até então. Ou seja, nós não tínhamos carreira de medicina dentária no SNS. Nós tínhamos a maior lacuna do SNS até então. Ou seja, nós não tínhamos mais dentistas no SNS. Claro que é assim, o documento, nós estamos aqui e deixamos uma proposta para depois para a especialidade, para melhorar o documento, mas é assim, em todas as situações destas, o que é que vai acontecer? Não vamos conseguir agradar a todos. Ou seja, nós queremos é fazer e que haja carreira da melhor forma e da mais justa possível. E é isso que o sindicato defende, embora, e foi aquilo que eu disse na primeira intervenção, nós tentamos e queremos, e a nossa intenção é que haja uma, e está aí nos nossos contributos, que haja uma transição o mais correta possível, porque neste momento há três situações. Há um terço dos colegas que trabalham, os 150 colegas, um terço trabalha como técnicos superiores, estão contratados como técnicos superiores, os outros estão como falsos recibos verdes. E falsos recibos verdes, uns contratados diretamente ao ULS e outros a empresa de trabalho temporário. Portanto, isto é uma disparidade de contratual. Dar um exemplo muito bem, ou seja, da Madeira. A Madeira é uma realidade diferente, ou seja, a Madeira tem a carreira e nós, que no contente já devíamos ter há mais tempo, desde 2021. E no princípio, relembro que só foram 12 colegas contratados e não foi o mais correto, houve falhas, houve situações em que não foram mais corretas. O que é certo, a carreira está e neste momento já tem 18 colegas a trabalhar na Madeira. Portanto, nós temos que assegurar o melhor e que saia daqui o melhor documento possível. E o mais importante é que saia uma carreira para depois podermos melhorar também a situação. O importante que temos que esquecer é assim, relativamente àquilo que me estavam também a perguntar. Nós, neste momento, temos uma moldura legal, depois da carreira, de poder contratar médicos dentistas para os tais 50 gabinetes de medicina dentária que foram ao abrigo do PRR há mais de 2 anos, que estão equipados, e podemos contratar médicos dentistas para esses centros de saúde. Portanto, não há desculpa para não poder contratar. Nós temos que pensar em tudo, há mais vantagens que desvantagens da carreira. E também temos que pensar uma coisa, queremos ou não queremos aumentar este valor de 6% da população portuguesa que recorre ao SNS? E ainda encontra muitas perguntas que me fizeram, senhores deputados, foi que sempre foi feita esta contratação ad hoc, foi. Nós agora temos que trabalhar no documento para ser o mais correto possível e aliciar os médicos dentistas, nossos colegas, a trabalhar no SNS. Porque até então, a maior parte dos colegas usava o SNS, alguns estão há muito tempo, sim, mas usavam e estavam um ano, dois anos e depois saíam porque não tinham, não eram licenciados para isso. Portanto, neste documento apresentado pelo Partido Socialista, tem aqui, no fundo, vertido situações que podem aliciar os colegas no SNS e fixá-los e podê-los também fixá-los no interior. Agora, regularizar é o mais importante. O que nós queremos é regularizar os colegas que trabalham no SNS da melhor forma e da mais justa. De certeza que não vamos conseguir, não vamos agradar a todos os 150 colegas que vão passar e querem passar para a carreira. No fundo, nós o que queremos aqui é valorizar os médicos dentistas. Quando nós falamos aqui que se é uma, mais correta, se é uma maneira mais correta de poder fazer a transição, não se esqueçam que um médico dentista, neste momento, estava a ser espezinhado e estava a ser maltratado no SNS. O médico dentista estava como técnico superior, que muitas vezes não tinha acesso a muita informação, nem podia decidir, nem participar em reuniões da ULS. E é isso que nós pretendemos? Não, o sindicato não pretende isso e não defende isso. Portanto, nós queremos valorizar e queremos regularizar essa situação. Ultimamente, outras perguntas que me fizeram. Bem, sim, nós defendemos que está, e está criada agora com a carreira, pensar também a nível hospitalar. Nós defendemos um médico dentista em cada hospital distrito para urgências, como acontece na Madeira, que fica à chamada. Ou seja, é inadmissível num país como o nosso, que dizemos que é desenvolvido, a um sábado à noite, uma pessoa tiver uma palpite fulminante, uma dor muito forte, que espero que nenhum dos seus deputados sintam, que é daquelas dores mesmo muito fortes, e estar 10 horas à espera num centro de saúde ou numa urgência do hospital e não poder ser atendido, no fundo vai ser mascarado com analgésicos, com anti-inflamatórios, antibióticos, para poder, se puder ter dinheiro, ir a um consultório. Portanto, temos que sim, a nível prisional, ou seja, isso já é do outro Ministério, mas sim, também podemos adequar o documento a essa situação. O que nós queremos, e falamos aqui no primeiro minha intervenção, é muito importante que haja formação e que fique assegurada a formação. Nós, no documento, também deixamos aqui, estamos muito preocupados com a formação. A nossa especialidade tem que ter formação corrente e uma formação especializada. Neste momento, se vos disser, a formação que é dada aos nossos colegas no LS é uma formação que não faz sentido nenhum. Os nossos colegas falam connosco e dizem, nós estamos a ter formação só para encher horas. Isto não interessa, nem contribui para nada e estamos a mascarar um problema. A urgência, já falei, sim, é preciso prever aqui, e nós falamos aqui na tabela remuneratória, falamos também em situações com categorias e composições remuneratórias que temos aqui o nosso contributo que vamos fazer deixar para vocês, seus deputados, poderem consultar, que é a nossa proposta. Mas também estamos preocupados, ou seja, nós temos que ter lugares de chefia e coordenar a ULS na parte da saúde oral. Não faz sentido, neste momento, praticamente é o Departamento de Saúde Pública que não tem as competências técnicas científicas para poder coordenar e nem sabe como é que pode ser da melhor maneira. E estamos a falar numa situação do Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral que não tem funcionado assim tão bem, porque se tivesse um médico dentista, os resultados iam ser diferentes, de certeza. Porque a mesma maneira como é dada muitas vezes o cheque dentista não é a maneira mais correta, mas esperamos que no futuro as coisas estejam melhores. Portanto, um médico dentista faz sempre toda a diferença. Portanto, fixação no interior, defendemos a fixação no interior, tem que haver com a carreira e neste momento vamos ter um entrave. É assim, a nossa profissão, a nossa especialidade, vamos ter sempre um problema do Ministério das Finanças, ou seja, é muito onerosa. Neste momento, o que nós pedimos, nesta primeira fase, é simplesmente isso, integrar os 150 que trabalham no LS, ou no Centro Nacional de Saúde já há muito tempo, e contratar rapidamente os 50 médicos dentistas para trabalhar nos 50 gabinetes que foram equipados há mais de dois anos ao abrigo do PRR. E, mesmo assim, não sei se vai ser possível, porque, digo já, as cadeiras que foram equipadas há mais de dois anos nas ULS podem estar estragadas. Foi um dinheiro gasto ao abrigo do PRR, ou seja, isto é dinheiro que se gastou, não se contratou os médicos dentistas porque uma cadeira que esteja há mais de 2 anos parada está obsoleta e pode estar estragada. Ou seja, é dinheiro que nós estamos a gastar. Tem lá o equipamento, eu já fui ver várias, estão equipamentos de ponta, caríssimas, montar um gabinete dentário, estamos a falar de mais de 50, 60 mil euros, multiplicar por 50 gabinetes, vejam o dinheiro que já se gastou e que está parado. Portanto, isto é importante nós vermos isso. Claro que em tudo, nós temos que pensar vantagens, desvantagens, e assim que eu vejo isto, e nós trabalhamos assim. Temos neste momento muito mais vantagens que seja aprovada, ou seja, vai ter desvantagens, vai ter algo que pode ser melhorado, mas na Madeira aconteceu exatamente isso, e a Madeira está em 2021, e o documento vai sendo melhorado, e neste momento já tem mais 6 colegas que estava até então. Avaliação, sim, é positiva. Relativamente aos projetos de lei que acompanhamos mais, o projeto de lei, também estivemos com o PAN, mas o projeto de lei do PS acompanhamos, foi sempre uma luta nossa. Ou seja, nós continuamos a ser o terceiro país da OCDE com maior dificuldade de acesso ao cuidado de saúde oral. E ainda inadmissível, não tínhamos mais dentistas, carreira mais dentistas no SNS. E uma das coisas que foi um propósito do sindicato desde o princípio é que o Ministério da Saúde, e eu vou vincar, o Ministério da Saúde é que devia criar carreiras mais dentistas. É uma justiça para a classe. E este atual Ministério da Saúde não o quis. Portanto, e a partir daí, desafiamos os partidos para ter uma iniciativa parlamentar, e estive com vários deputados que estão aqui nesta mesa, e aceitaram o desafio. Portanto, é importante perceber isto e queremos é a carreira, nem que seja por iniciativa parlamentar, que é o que nós pretendemos. Relativamente à parte remuneratória, também damos a nossa contributo. E pronto, acho que respondi a todas as perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. João Neto, e os demais elementos da Direção do Sindicato dos Médicos Dentistas. E dávamos assim por terminada esta audiência. Aguardaríamos depois que viessem os próximos, está bem? Eu vou acompanhar, deem-me só 5 minutos.